Vivemos dois mundos hoje bem delimitados, né? O nosso mundo real e o nosso mundo virtual. Um mundo que tem chamado a atenção de educadores, tem preocupado muitos pais, mobilizam-se as escolas em torno desse assunto. E para falar sobre a formação das crianças, para saberem viver e conviver nesse mundo virtual, que eu converso agora com a Elizabeth Sanada, psicóloga, doutora em psicologia escolar e também professora do Instituto Singularidades. Elizabeth, boa tarde.
Boa tarde, Petra. Boa tarde, ouvintes.
Bom, nos últimos tempos, aí, nos últimos dias, inclusive semanas, os pais se viram muito assustados, por exemplo, com aquele jogo, né, de suicídio, que é o Baleia Azul. Também o seriado que fala sobre isso na Netflix. E é um assunto que vem permeando aí a questão da educação. Como que as crianças podem conviver com segurança, com alguma ética dentro desse mundo virtual, que muitas vezes é um local, né, a gente pode falar como um local, em que os pais não têm muito acesso. É um motivo hoje de preocupação esse mundo virtual, Elizabeth?
O mundo virtual, por si só, não gera uma preocupação. O que a gente ressalta como importância é o acompanhamento constante dos pais nessa relação com seus filhos, colocando limites, estabelecendo alguns parâmetros para que eles venham a conviver tanto no meio social mais amplo quanto dentro da internet. Então, a criança, ela precisa ser orientada sobre como fazer uso da internet de forma segura.
E qual é esse uso de forma segura? Ou qual é a postura que os pais deveriam ter para que essa postura dos filhos seja uma postura segura?
Bom, os pais têm de ter um contato bastante próximo com as crianças e com os adolescentes. Eles devem conhecer os hábitos de uso da criança e do adolescente da internet, por exemplo. Há sites que as crianças podem consultar e que os pais devem acompanhar se está sendo feito esse bom uso. Por exemplo, a gente tem a questão das redes sociais, cuja idade é limitada tanto para crianças quanto adolescentes, e muitas vezes os pais negligenciam esse limite, né? Muitos pais, inclusive, sabem que os seus filhos têm perfis em algumas redes sociais e permitem que isso se dê. Então, há consequências, né? Há certas linguagens com as quais as crianças e adolescentes não deveriam entrar em contato a depender da idade, e os pais precisam estabelecer esse limite. É muito comum hoje em dia a gente ver uma preocupação dos pais em preservar o espaço dos seus filhos, e acaba gerando quase como que um tabu nessa relação com o filho, né? Então, o pai não adentra o quarto, não acompanha o filho no momento de uma pesquisa na internet, às vezes até com o intuito de gerar uma relação mais unilateral, mas isso não é interessante. É necessário que se mantenha uma certa hierarquia e uma orientação quanto às consequências de um uso não orientado das redes sociais e de alguns canais dentro da internet. Então, ela é muito positiva para pesquisas, para algumas questões, mas para outras ela pode ser nociva, porque a criança e o adolescente, eles ainda não têm a condição de discernir sobre os conteúdos que são ali apresentados. E há muita sedução dentro desses conteúdos, não é? Uhum. Então, nada melhor do que a orientação dos pais e também de educadores acerca dos riscos de adentrar qualquer conteúdo dentro do campo da internet.
A partir de que idade a gente consegue conversar com as crianças a respeito desses riscos?
Na verdade, desde a infância, quando a criança já tem uma condição de entender algumas coisas e começa a mostrar um interesse, né, por saber o que o pai está fazendo na internet, o que, que é aquilo. A criança muitas vezes usa o computador para brincar, para jogos. Então, já vai se construindo uma conversa na medida da compreensão da criança e, gradativamente, você vai avançando nessas orientações. Então, o importante é esse diálogo constante entre adultos e crianças. Nas escolas, por exemplo, muitas escolas, elas vão ofertar dentro do próprio currículo esse trabalho com a internet, esse trabalho de pesquisa, de conteúdos, trabalho com jogos, como operar um computador. E, nesse sentido, algumas medidas de segurança já vão sendo colocadas para as crianças, né, acerca de manter a sua privacidade, de não compartilhar conteúdos com outras pessoas, fotos, falar de si. Então, muitas vezes a gente percebe que mesmo os adultos acabam entrando em determinados jogos que são oferecidos na internet, que pedem uma série de informações pessoais e que a pessoa tem a noção de que está num jogo simplesmente e vai falando detalhes da sua vida, uhum, sem se perguntar quem está do outro lado tendo acesso a isso. Então, é importante orientar a criança que quando você está no campo da internet, o mundo inteiro tem acesso àquelas informações. Você não tem como limitar o que vai ser absorvido ou não. Então, é pior, muitas vezes, do que você sair para a rua. Os pais, muitas vezes, têm preocupação de orientar a criança, ah, vai para a rua, vai conversar com um estranho, e não se dão conta de que, num ambiente virtual, a criança está no mundo. Então, qualquer informação que ela coloca ali, o mundo inteiro tem acesso àquilo, você não tem um limite. Então, é importante auxiliar a criança a se preservar, tanto em relação às pessoas que estão próximas a ela ou aos estranhos, como os pais normalmente fazem, mas também dá a dimensão de que não é porque você está na sua casa, diante do seu computador, no seu quarto, que as suas informações não estão sendo veiculadas para o mundo todo. Então, ir conscientizando gradativamente a criança do que significa esse ambiente virtual.
Muito bom. E para a gente finalizar, Elizabeth, como é que a gente pode fazer para trazer também mais tranquilidade em relação à questão nas escolas? As escolas deveriam aí assumir um papel também de educar mais fortemente para esse entendimento sobre o que é a internet nas escolas?
Sim, é muito importante que a escola busque formar para essas questões, que tenham campanhas, que conversem com os adolescentes, mas que também tenha um olhar para os espaços em que se possa discutir, para além dos conteúdos formais dentro da escola, né? Então, muitas vezes, a criança, o adolescente, ele até tenta pedir ajuda, né? Falar que algo não vai bem, mas muitas vezes não há uma escuta voltada para esse pedido de ajuda, seja por parte dos professores, por parte da gestão. Então, é um trabalho integrado que deve ser desenvolvido com os professores, com os pais, com a gestão escolar, para criar espaços de diálogo com as crianças, com os adolescentes, de orientação, de acompanhamento constante daquilo que vai se desenvolvendo ali dentro dos espaços da escola, para além dos muros da escola, mas que compõe aí algo relacionado à comunidade escolar e a medidas de proteção que precisam ser tomadas em relação às nossas crianças e aos adolescentes.
Muito bom, essa é a psicóloga Elizabeth Sanada trazendo para a gente explicações a respeito do mundo real e do mundo virtual na educação dos nossos filhos. Elizabeth, muito obrigada pela conversa.
Muito obrigada.
1:51.